Está no ar o Jornal da ONU com Daniela Grossi e estes são os destaques desta segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Encerra esta segunda-feira a semana de debate da 74ª Assembleia Geral. Timor-Leste, última nação lusófona a discursar, diz que jovem democracia do país continua a se afirmar. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, Dionísio Babu Soares, encerrou esta segunda-feira a participação dos países lusófonos na 74ª sessão da Assembleia Geral.
A nossa jovem democracia continua a afirmar-se. Timor-Leste é uma pequena nação determinada e em contínua construção. As várias eleições já realizadas no país confirmam a nossa evolução. Como país democrático e pacífico, continuamos empenhados na construção de um Estado de Direito, na boa governação, no fortalecimento das instituições estatais, na promoção dos direitos humanos e da igualdade entre homens e mulheres e no combate à pobreza.
No dia 30 de agosto, o país comemorou o 20º aniversário do referendo sobre a independência, que foi organizado pelas Nações Unidas. No sábado, foi a vez de Moçambique discursar na Assembleia Geral. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, José Pacheco, afirmou que o mundo continua flagelado por desigualdades, tensões e divisões que desafiam o papel do multilateralismo. Pacheco também lembrou os dois grandes ciclones que atingiram o país no início do ano.
Os dois ciclones tropicais de extrema magnitude, nomeadamente o Idai e o Kenneth, que causaram vítimas mortais, devastaram extensas regiões do nosso país em março e abril do corrente ano, são prova disso. O balanço aponta como tendo causado 689 mortes de pessoas e destruição do tecido econômico e social nas zonas centro e norte do nosso país, enquanto a zona sul do país continua a ressentir-se dos efeitos da seca e do ciclone Dineu que ocorreu no ano de 2018.
José Pacheco disse ainda que o país está empenhado em reforçar as medidas de adaptação e resiliência. A Guiné-Bissau também discursou no sábado. A ministra de Negócios Estrangeiros do país, Suzy Barbosa, anunciou um novo ciclo para o país africano.
Quero, no entanto, vos transmitir o sentimento que nos anima da esperança renovada da sociedade guineense em relação a este novo ciclo e dar conta da vontade política e do profundo empenho das autoridades do meu país no processo de consolidação da paz e estabilização política. Temos em vista a criação de mecanismos sustentáveis para o cumprimento das metas traçadas no Plano Nacional de Desenvolvimento, este baseado e sustentado pelo Plano Estratégico Operacional Terra Arranca, atempadamente apresentado aos parceiros e cuja validade hoje aqui renovamos.
A ministra dos Negócios Estrangeiros disse que o programa do novo governo coloca ênfase na redução da pobreza e promoção de uma educação de qualidade. Mais de 8 em cada 10 pessoas que falam português são brasileiros. Com cerca de 210 milhões de habitantes, o Brasil tornou-se a maior das 8 nações que tem o idioma como língua oficial em todo o globo. Em entrevista à ONU News, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, disse que está otimista com a expansão da língua no mundo.
Quando olho para os números e para os mapas, o que eu vejo é isto. Há, neste momento, mais de 250 milhões de falantes de português, como língua materna ou língua segunda, 4/5 dos quais são brasileiros. E quando olho para o futuro, ao longo deste século, o que é que vai acontecer? O número de falantes vai chegar aos 500 milhões e a maioria vai passar a ser africanos.
O ministro de Portugal afirmou ainda que o Brasil deve lançar um instituto para ensino do idioma, nos mesmos moldes do Instituto Camões. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News Português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.